Esta é uma gravação do livro A Prática Pedagógica Segundo o Conhecimento Científico Espiritual do Homem. Oito conferências proferidas por Rudolf Steiner em Dornach, na Suíça, de 15 a 22 de abril de 1923, na tradução de Christa Glass, uma edição da Editora Antroposófica, Confederação das Escolas Waldorf do Brasil. E esta é a segunda edição de 2013, e este é o quinto capítulo. Dornach, 19 de abril de 1923. A evolução do segundo setênio. Para a prática do ensino e da educação, junto a alunos de aproximadamente 7 a 14 anos, antes de mais nada, é importante que possamos orientar-nos corretamente em relação à vida afetiva da criança e ao interior dessa vida afetiva. Na verdade, trata-se aqui de sabermos, como professores, elaborar para nós mesmos, em corretas representações mentais, as imagens que nos possam guiar através das delicadas transições justamente próprias desse período de vida da criança. Ao recebermos a criança na escola, ainda se faz sentir nela a disposição que denominei corpóreo-religiosa. Depois, ainda se faz sentir o anseio de perceber tudo o que ocorre ao seu redor. E essa percepção, convertida em imitação, liga-se então à atenção que ela dá ao que atua sobre ela e que provém da autoridade natural do professor e educador. Para essa faixa etária, ocorre realmente isso. O verdadeiro não é o que a pessoa pesquisou em sua própria verdade, e sim o que é dito pela autoridade indiscutível. Do mesmo modo, é inverídico o que a autoridade natural acha verídico. E a mesma coisa se dá quanto ao que é belo ou feio, quanto ao que é bom ou mau. A pessoa só consegue adquirir, mais tarde na vida, um conceito livre e autônomo correto sobre o certo e o errado, o bom e o mau, o belo e o feio, tendo tido na infância a possibilidade de olhar com fervor e respeito para a autoridade natural que lhe falava sobre tudo isso. Evidentemente, essa não pode ser uma autoridade imposta, indicada de fora. Caso por motivos sociais externos isso necessariamente aconteça, a criança pelo menos não deveria saber. Ao receber todo o direcionamento de seus sentimentos e as sensações da personalidade do professor e educador, ela deveria ter a impressão de olhar para ele como sendo a autoridade adequada. E é preciso manter todo esse delicado relacionamento, especialmente com as crianças dos 7 aos 9 anos de idade, principalmente entre o ingresso na escola e o nono ano de vida. É preciso mantê-lo ainda por mais tempo, mas ele se modifica naturalmente entre os 9 e os 10 anos. Há ainda outra coisa que coincide com a entrega natural da criança à autoridade. É o fato de a criança ter sido, desde a primeira infância até a troca dos dentes, um ser sensório, de certo modo, toda ela um órgão sensório. Mas um órgão sensório em que a vontade entrou em cada passo da vida. Talvez pareça estranho que eu lhes fale de um órgão sensório em que a vontade atua, mas isso só lhes parece estranho porque a fisiologia atual e aquilo que resultou dessa fisiologia como visão popular é algo totalmente insuficiente. Via de regra, hoje não se pensa na vontade ao se pensar, por exemplo, na visão. Mas também no caso da visão é assim. É o aspecto volitivo que realiza a imagem interior. em cada órgão dos sentidos é o lado volitivo que cria a imagem interior. O órgão sensório passivo tem primeiro somente a tarefa de expor-se ou de expor o ser humano ao mundo exterior. Mas em todo o órgão dos sentidos existe uma atividade interior que é de natureza volitiva. E esse lado volitivo atua por todo o corpo, da criança de forma intensiva até a troca dos dentes. Depois ele ainda continua presente. Na verdade, do ingresso na escola até mais ou menos os 9 anos, esse aspecto volitivo só suporta que os fatos relativos à natureza e ao homem sejam transmitidos de um modo totalmente humano e imagético. É por causa disso que trabalhamos, por exemplo, não levando para a aula, no início do ensino, um elemento estetizante, e sim um elemento artístico, de modo que deixamos a criança lidar, por exemplo, já desde o começo, com cores, embora isso possa às vezes ser bastante incômodo numa classe. Mas nós deixamos a criança lidar com cores, porque com isso ela segue suas próprias forças plasmadoras, colocando as cores lado a lado e sentindo uma satisfação íntima ao fazer isso. Não que ela coloque uma cor ao lado da outra com algum significado, mas com um sentido instintivo. É que a criança desenvolve de modo instintivo maravilhoso de dispor as cores lado a lado. E então, logo saberemos como orientar essa disposição de cores no desenhar e como será possível depois, partindo do desenho, conquistar a escrita. Para a criança, contudo, é incompreensível que queiramos explicar-lhe alguma coisa já nesses anos. Para isso, ela não tem compreensão alguma. Se nesses anos alguém quiser explicar-lhe algo, ela ficará embotada e nada funcionará. Porém, funciona maravilhosamente quando tudo o que queremos levar à criança não é explicado, mas narrado. Quando pintamos com palavras, com representações mentais, quando introduzimos ritmo de todas as maneiras ao ensinar alguma coisa a ela, quando temos a música não só na música, quando o elemento musical está presente em toda a apresentação da aula, quando conseguimos que reine na aula compasso, ritmo e até interiormente um elemento musical, para isso a criança tem uma aguçada compreensão. Contudo, ela iria eriçar-se toda se nos puséssemos meramente a descrever que temos a apresentar-lhe em termos de sentimentos e características volitivas humanas. Enfim, se quiséssemos, como o que des... Perdão. Enfim, se quiséssemos, como que descrever o homem para a criança no período entre a entrada na escola e os 9 anos de idade? Isso causaria nela uma terrível rejeição e ela não poderia suportá-lo. Nessa época, o que ela exige do íntimo de seu ser é que tudo seja tratado humanamente, até os elementos da natureza inorgânica. Esse horror, poder-se-ia dizer, pela descrição do ser humano, continua, na verdade, até por volta dos 12 anos. Entre os 9 e os 12 anos, podemos realizar muito bem o que mencionei ontem. Conforme expus, podemos apresentar à criança o mundo das plantas como sendo os cabelos que crescem da terra. Mas temos que ater-nos à característica imagética. Também podemos apresentar à criança o mundo dos animais da maneira para a qual a criança está aberta, que é a de compreender cada forma de animal como um pedaço do homem desenvolvido unilateralmente. Porém, nessa época não podemos passar à descrição do próprio ser humano. Até podemos, ao ensinar, influenciar perfeitamente a criança, falando das partes do ser humano para aplicá-las na constituição unilateral desta ou daquela forma animal. Mas a concentração num ser humano, isto a criança ainda não compreende. Só por volta dos 12 anos é que ela tem o anseio de juntar todo o reino animal para chegar ao homem. Podemos então fazer isso nas classes com crianças de faixa etária de 11 a 12 anos. Existe nisso uma aparente contradição. Mas a vida está cheia de contradições. A aparente contradição consiste no fato de termos de descrever todo o reino animal como um ser humano expandido. Mas é bom fazermos isso antes de descrever o ser humano como uma só configuração espacial concentrada. A criança precisa ter, antes de mais nada, um sentimento de que todas as características humanas existem unilateralmente por toda a Terra e de que o mundo animal apresenta todas as características humanas unilateralmente em cada um de seus exemplares. Depois, ela precisa vivenciar o grande momento de juntarmos o que está espalhado no mundo animal, concentrando-o no ser humano. O essencial no ensino é deixarmos a criança realmente vivenciar os momentos decisivos da vida. É deixarmos, portanto, passar por sua alma o fato de que o extrato e a síntese de todo o mundo animal é o ser humano, como ser físico, numa escala mais elevada. O importante nessa faixa etária não é transmitir gradativamente à criança estes ou aqueles conhecimentos, mas deixá-la realmente vivenciar a época decisiva da vida. Deixá-la, se assim posso dizer, realmente transpor montanhas da vida humana situadas em sua infância. Isso continua a atuar por toda a sua vida. É fato que nossa época, tendo em vista o modo como se desenvolveu em relação à ciência, não está muito apta a olhar intimamente para a vida humana e para a essência do homem. Caso contrário, não aconteceriam as coisas que acontecem justamente na civilização atual, e especialmente na vida espiritual de hoje. Lembrem-se do que enfatizei na primeira aula. Até o 7º ano de vida, o anímico trabalha em tudo o que acontece no corpo, e isso mais tarde cessa por ocasião da troca dos dentes. E usei a seguinte comparação: se temos aqui uma solução e no fundo se deposita uma borra, esta é a parte mais densa, e a parte menos densa fica em cima. Uma fica separada da outra. Até a troca dos dentes, por volta dos 7 anos, os dois estavam juntos. Dizemos então que os corpos físico e etérico, o mais denso e o menos denso, ainda estavam unidos. Depois, o corpo físico se separou e a essência etérica do homem passou a trabalhar independentemente. Contudo, pode ocorrer que a essência humana tenha assimilado demais do elemento anímico no corpo físico. Sempre fica algo do anímico, pois o homem tem de permear seu corpo físico com alma e espírito durante toda a vida. Mas pode restar demais do anímico espiritual embaixo e faltar lá em cima. Nesse caso, os senhores terão um ser humano com um excesso de anímico em seu corpo físico e uma essência anímico-espiritual rarefeita, pois algo que já deveria estar no anímico-espiritual ficou preso no corpo físico. E vejam, este é um fato que ocorre com extraordinária frequência. O verdadeiro conhecimento nos mostra que, digamos, entre os 7 e os 14 anos, conteúdos da alma que deveriam estar presentes como tais ficam sedimentados no corpo físico. Os senhores têm aqui um conhecimento exato do fato, mas para adquirirmos esse conhecimento exato, é necessário conhecermos realmente o homem quanto à sua essência. Mais densa e quanto à sua essência, menos densa. É preciso termos, portanto, uma fisiologia que ainda contenha o bastante do psíquico e uma psicologia que não seja abstrata, mas que contenha muito da fisiologia. Isso é realmente necessário. Temos de ver aí como o físico corpóreo se situa em relação ao anímico. E como o anímico espiritual se situa em relação ao físico corpóreo. Isso é o que temos de compreender. Quando não se compreende isso, tem-se apenas uma fisiologia diletante e não uma fisiologia real. E tem-se também uma psicologia diletante e não uma psicologia real. E por essa falta de compreensão do homem, a vida científica atual tem de fato uma psicologia e uma fisiologia diletantes, ou seja, ela tem algo que se compõe de uma interação entre o diletantismo psicológico e o diletantismo fisiológico. Resulta disso um diletantismo ao quadrado, que é chamado de psicanálise. É esse justamente o segredo do surgimento da psicanálise. Que provém de uma fisiologia diletante e de uma psicologia diletante, as quais juntas atuam como dois números que multiplicamos um pelo outro, obtendo o quadrado. É daí que provém o diletantismo ao quadrado. Psicologia diletante multiplicada por fisiologia diletante igual psicanálise. Não digo isso realmente para difamar a psicanálise, pois as coisas não podem ser diferentes das condições científicas atuais, porque a humanidade passou por um período em que a psicologia se tornou rarefeita demais e a fisiologia densa demais. E quando o homem olha as coisas dessa maneira, em vez de surgir uma autêntica ciência, a fisiologia sempre é separada. Quimicamente daquilo que deveria ser uma solução homogênea. Isto é uma imagem, mas os senhores a compreenderão. Bem, o caso é este. É preciso ficar claro para nós como o ser humano realmente se desenvolve e como devemos respeitar os momentos da vida, principalmente os da criança. Justamente entre os 9 e os 12 anos de idade, a criança receptiva a tudo que lhe é trazido de fora como imagem, até aproximadamente os 9 anos. Ela quer participar da imagem e, assim, não permite que as imagens cheguem a ela. Temos então de trabalhar sempre do modo tão vivo ao lado da criança que aquilo que ela e o professor façam já constitua, em conjunto, realmente uma imagem. O próprio trabalho já deve ser uma imagem. Não se trata de cultivar imagens ou outra coisa. O próprio trabalho, a aula, tem de ser uma imagem. Por volta dos 9, 10 anos, surge então isso que faz com que a criança tenha um sentido especial para o imagético advindo de fora. Este pode agora ser traduzido a ela. O que torna possível apresentar-lhe, de maneira correta, o mundo das plantas e dos animais, desde que o imagético esteja aí inserido. O imagético deve constar, justamente, da apresentação do mundo das plantas e dos animais. Quanto mais tivermos condição de apresentar em imagens o que nossos livros de botânica apresentam, elevando ao cubo a essência de imagem, melhores professores seremos, especialmente para as crianças entre 9 e 12 anos. Introduzir tudo na imagem também pode proporcionar uma infinita satisfação interior, pois quando introduzimos na imagem o mundo das plantas com suas formas, temos de ser co-criadores. É justamente essa co-criação que quer fazer novamente parte da nossa civilização. Hoje, a cada momento, podemos presenciar o fato de pessoas já situadas na vida virem até nós cheias de desespero porque não conseguem captar coisa alguma de imagético. Esse é o resultado de uma infância que não foi vivida de modo correto. O mundo em geral tem simplesmente rido pelo fato de dizermos que o homem se constitui de corpo físico, corpo etérico, corpo astral e eu. O mundo simplesmente ri disso, porque se as pessoas juntam tudo o que sabem com a ciência vigente e depois julgam uma afirmação dessas, só podem mesmo rir. Quando não se consegue penetrar na coisa, só se pode rir dela. É perfeitamente compreensível que as pessoas riam, mas é justamente dos rígidos enredamentos da cultura que deveria surgir a necessidade de buscar o que não se encontra em lugar algum. Realmente é o que acontece com muita gente, não encontrá-lo em lugar algum. E é muito natural que riam ao dizermos que o corpo físico nasce no momento do parto e depois se desenvolve naquela religiosidade corpórea, naquela imitação, até a troca dos dentes. O corpo etérico e todo o restante ainda trabalham no corpo físico. São essas as forças que trabalham anímica e espiritualmente nele. Com a troca dos dentes, nasce o corpo etérico, que trabalha então autonomamente no ser humano. O corpo astral só nasce com a maturidade sexual, sendo também então que ele trabalha autonomamente no ser humano. E o eu? Isso só pode ser dito hoje com certa reserva. O eu, na verdade, só nasce depois dos 20 anos de idade. Sobre isso é melhor nos calarmos sabiamente ao falar com pessoas que estejam cursando os primeiros anos universitários. Contudo, essa é mesmo uma verdade, e não há outro jeito. De fato, é assim que ocorre. No entanto, quando a pessoa não conhece as diferenças entre as quatro membros da entidade humana, tão diversos uns dos outros, de início, considera essa afirmação como uma bobagem, ou no mínimo como algo totalmente supérfluo. Mas não se trata de nada supérfluo quando se conhece a entidade humana toda. Vejam, a característica principal do corpo físico é que ele pressiona, eu poderia dizer também que ele preenche o espaço. Ele pressiona. Pressiona os objetos, empurra-os para adiante, pressiona sobre nós mesmos. Essa pressão nós a sentimos pelo tato. O físico pressiona. O etérico, bem, com esse etérico temos algo muito peculiar. O éter foi realmente algo muito estranho para a ciência nos últimos 40, 50 anos. Se quiséssemos citar agora todas as teorias que já foram elaboradas sobre a natureza do éter, não terminaríamos tão cedo até chegar finalmente ao que se diz hoje, e que um grande número de pessoas afirma, que o éter, no fundo, é apenas a matemática e a mecânica atuantes no espaço, as quais realmente só existem como linhas. Sim, para muitas pessoas, o éter, por seu conteúdo, no fundo, é constituído pelo quociente diferencial que voa pelo espaço. Portanto, é algo calculado. De qualquer modo, tem-se pensado muito sobre esse éter. Isso é bem louvável, mas esse caminho nada revela sobre o éter. O que precisamos saber é que o éter tem uma característica oposta à da pressão. O fato é que ele suga, ele é o sugador. Por sua própria natureza, ele quer sempre destruir a matéria espacial, sugando-a para fora do espaço. É essa a natureza do éter. Onde a matéria física pressiona, é aí que o éter suga. A matéria física preenche o espaço. O éter extrai a matéria do espaço para fora. Ela é a matéria negativa. Porém, negativa qualitativamente e não quantitativamente. No tocante ao corpo etérico do homem, é a mesma coisa. Nós vivemos de modo tal entre o corpo físico e o corpo etérico que continuamente nos destruímos e nos reconstituímos. O éter destrói constantemente nossa matéria. E o corpo físico a recompõe. Isso certamente contradiz, quero mencioná-lo apenas entre parênteses, a lei hoje tão em voga da conservação da energia. O fato é que essa lei da conservação da energia contradiz a natureza interior do homem, contradiz a verdade. Ela é válida apenas para o mundo inorgânico. No mais rigoroso sentido da palavra. Para o orgânico, só é válida na medida em que este é preenchido pelo inorgânico. Para as partículas de ferro no sangue, essa lei é válida, mas não para toda a natureza humana. Nesta ocorre uma contínua oscilação entre as forças do éter sugadoras e destruidoras e a reconstituição do corpo físico. Quanto ao corpo astral, curiosamente, ele não suga apenas o espaço, mas também o tempo. Ele tem algo de retrospectivo. Ele é retrospectivo, o corpo astral. Posso esclarecer-lhes isso agora mesmo com o exemplo do ser humano. Imaginem-se como pessoas mais velhas, de 50 anos ou mais ou menos. Em seu corpo astral, atuam continuamente forças que os levam de volta para épocas passadas da Terra, que os levam de volta à época anterior à maturidade sexual. Os senhores não vivenciam no corpo astral aquela pessoa de 50 anos. Na verdade, vivenciam a pessoa de 11, 12, 13, 14 anos. Ela irradia para o seu íntimo pelas características que tem o corpo astral de fazer retroceder. Esse é o segredo da vida. Na verdade, nós só envelhecemos no tocante ao corpo físico e ao corpo etérico e suas oscilações. O corpo astral é aquele que sempre nos faz retroceder a estágios anteriores da vida. Com ele, nós somos sempre crianças mais maduras. Nós todos ainda somos crianças mais maduras, graças ao nosso corpo astral. Se, portanto, imaginarmos simbolicamente nosso curso de vida atravessando um tubo, estando nós, nesse momento, com 50 anos de idade, nossa infância mais madura irradiará sua essência. Até nossos 50 anos, porque o corpo astral nos faz retroceder. Com o corpo astral, nós vivemos sempre retrocedendo, mas essa vida que anda para trás só se torna independente com a maturidade sexual. Considerando toda a seriedade disso, naturalmente Vamos querer preservar nas crianças, por toda a sua vida, a formação que lhes demos na idade escolar. Queremos preservar isso para elas, pois a formação que os senhores dão à criança vive com ela pela vida fora, por ser o corpo astral sempre retroativo. Os senhores deveriam ter em vista todo o curso de vida da criança, mesmo que ela viva até os 90 anos, ao trabalhar com ela nos primeiros anos escolares. Isso confere à pedagogia de bom senso um sentido correto de responsabilidade. Ora, depende dessa responsabilidade o fato de aprendermos, sobretudo, a saber o que fazer. E nós só aprendemos a saber o que fazer chegando a conhecer realmente tais inter-relações da vida. Bem, conhecendo isso, não iremos mais dizer simplesmente, abre aspas, ensine à criança só o que ela já entende, fecha aspas. Na verdade, quando se trata da essência do ser humano, é algo terrível ensinar à criança só o que ela já entende. Aqueles livros escolares e também os compêndios pedagógicos para professores, que surgiram sob a influência desse modo especial de ver o ensino, são desesperadoramente triviais. Desse modo, estamos sempre descendo ao nível da criança e abordando apenas assuntos que ela possa aprender em todos os seus pormenores. Tiramos então da criança algo extraordinário. Sabe disso quem compreende a relação entre a vida da criança e toda a essência do ser humano. Suponham que a criança, aos 8 anos de idade, tenha assimilado alguma coisa que ainda não consegue entender e que a tenha assimilado, porque ama seu professor e educador e porque, para ela, o que o professor diz é verdadeiro, belo e bom. O amor pelo professor, a simpatia, é o veículo para a assimilação. Para entender o que ele disse à pessoa, só estará madura, digamos, quando tiver 35 anos. É difícil falar disto ao homem moderno, pois ele não admite que só estará maduro para certas coisas aos 35 anos. E, no entanto, é assim mesmo. Só aos 35 anos é que estaremos maduros para certas coisas que assimilamos por amor ao professor. Temos aí novamente uma vivência graças à força refletora do corpo astral. Do íntimo, como que irrompe algo semelhante a uma imagem refletida. Na verdade, trata-se de uma ida até a infância. É como um despontar diante de nossa visão interior. Estamos então com 35 anos, amadurecidos, e algo emerge das profundezas da alma. Abre aspas. Só agora você compreende o que assimilou aos 8 anos. Fecha aspas. Poder compreender o que viveu em nós por tanto tempo, viveu em nós por causa do amor, é extremamente revigorante. E nós podemos dar à criança esse refrigério na vida, quando mantemos a autoridade perante ela de modo que o amor, a simpatia, sejam o veículo entre ela e nós. Quando damos à criança algo que ela ainda não pode ver nem compreender, mas que primeiro irá crescer dentro dela no decorrer da vida. Essas inter-relações não são conhecidas da pessoa que só queria, perdão, que só queira apresentar à criança o que esta compreende. Mas o contrário também é totalmente errôneo e indevido. Quem compreende a essência do ser humano jamais dirá como educador e professor, abre aspas, isso você ainda não entende, fecha aspas. Jamais pode acontecer de sermos levados a dizer a uma criança que qualquer, de qualquer faixa etária, perdão, isso você ainda não entende, fecha aspas. Ora, sempre haverá uma maneira de podermos revestir o que a criança quer saber. É só termos um relacionamento correto com ela. É preciso apenas encontrar essa maneira. E essa maneira, nós a encontramos ao fazer com que esta pedagogia exposta aqui se torne parte de nossa vida instintiva. Nós iremos encontrar a maneira certa quando precisarmos dela. E então encontraremos, antes de mais nada, a possibilidade de não dar à criança representações mentais com contornos rígidos. É algo terrível elaborar para a criança todas as representações mentais de um modo tão nítido que chegue a ser inflexível. Quando fazemos isso, é como se prendêssemos a mãozinha da criança numa luva de ferro, para que ela não possa mais crescer. Jamais devemos oferecer à criança ideias prontas, e sim apenas aquelas que possam crescer, que possam transformar-se, que sejam vivas. Se, portanto, permanecermos no imagético, no figurativo, até por volta dos 12 anos, não seremos tentados a apresentar à criança figuras conceituais de contornos nítidos e, de certa forma, rígidas. Pois aí é como se enfiássemos a mãozinha de uma criança pequena numa luva de ferro, de modo que ela não pudesse mais crescer. E isto que eu esbocei como aula não nos motiva a delimitar as coisas em formas conceituais rígidas, e sim a modelá-las com palavras, com a mão, na lousa, ou lá o que seja. Ilustrá-las com cores, usando o pincel, desenhando, etc. Mas sempre tendo consciência de que as coisas são flexíveis e têm de permanecer flexíveis, pois temos de saber que só por volta dos 12 anos, na verdade, muito perto dos 12 anos, se desenvolve na criança algo que é senso para o conceito de causalidade. Até aproximadamente os 12 anos, a criança não tem, de modo algum, esse conceito de causalidade. Ela vê aquilo que é flexível, que são representações mentais flexíveis. Ela vê, ela percebe o que se apresenta como imagético, como musical. Mas, até por volta dos 12 anos, não tem nenhum senso para o conceito de causalidade. Por isso, temos de deixar livre do conceito de causalidade o que ensinamos à criança até por volta dos seus 12 anos. Só então podemos esperar que a criança seja capaz de considerar a conexão comum entre causa e efeito. É só a partir daí que a criança começa a elaborar pensamentos. Até então, ela tem representações mentais de imagens. Agora já temos o prenúncio daquilo que surge em sua totalidade como o amadurecimento sexual. A vida capaz de formular pensamentos e juízos e que está intimamente ligada ao pensar. Enquanto a vida entre a troca dos dentes e a maturidade sexual está ligada ao sentir, e a vida anterior à troca dos dentes está ligada à vontade, que se desenvolve interiormente e que nessa idade não está sujeita a pensamentos, e sim à imitação do que se apresenta corporalmente à criança. Mas com o que se apresenta corporalmente à criança também se fixa o moral, o espiritual no âmbito corpóreo dela. Por esse motivo, aos 10 anos, 11 anos, geralmente até os 12 anos, é impossível ensinar-lhe algo onde apareça a causalidade. Por isso, só deveríamos introduzir o ensino do mundo mineral por volta dos 12 anos. E conceitos físicos também só deveriam ser apresentados a partir dessa idade, que é quando a criança está realmente preparada para isso. Só a partir daí é que ela estará madura para captar tais conceitos. Tudo o que diz respeito ao inorgânico, quanto à causalidade, A criança só concebe por volta dos 12 anos. Evidentemente, tudo tem de ser preparado antes, mas não por meio do conceito de causalidade. O que será mais tarde compreendido por esse meio precisa ser preparado antes com imagens, sem o conceito de causalidade. A criança, de certo modo, precisa ter um assunto em que seja aplicado esse conceito de causalidade. Isto, por um lado. Por outro lado, os senhores não podem fazer com que as crianças, antes dos 12 anos, compreendam as conexões na história. Os senhores devem apresentar às crianças imagens de algumas pessoas que despertem agrado por sua bondade, por sua lealdade ou algo assim, ou que despertem o desagrado pelo motivo oposto. A história também deve ser trazida com base no agrado e no desagrado, com base na vida dos sentimentos, imagens coerentes de fatos e personalidades, mas imagens que conservem sempre uma flexibilidade, como mencionei antes. Em compensação, as conexões causais entre o que se deu antes e o que se deu depois, os senhores só podem apresentar à criança quando há nela o prenúncio daquele refluxo do corpo astral, que se apresenta mais forte depois dos 14 anos. Assim, é por volta dos 12 anos que a criança entra nesse refluxo. E podemos então começar a apelar ao conceito de causalidade também na história. Ao olharmos para o conceito de causalidade e para a ideia de julgamento ligada a ele, estamos, na verdade, preparando de antemão algo muito ruim para a vida da criança. Pois vejam, nela só está presente o corpo etérico. É por volta dos 12 anos que o corpo astral começa vagarosamente a nascer, e só terá nascido totalmente com a maturidade sexual. Antes, só está presente o corpo etérico. Se os senhores, então, fazem com que se imprimam nas crianças julgamentos do tipo sim e não, ou conceitos, essas coisas entram no corpo etérico em vez de entrar no corpo astral. Mas de que afinal o corpo astral é portador? Pensem bem, os senhores podem deduzi-lo da realidade da maturidade sexual. O corpo astral é o portador do amor humano. Evidentemente, ele já trabalhou antes na criança, mas ainda não se havia tornado autônomo. Por esse motivo, os senhores implantam o sim e o não, o julgamento crítico dentro do corpo etérico, em vez de implantá-lo dentro do corpo astral. Se os implantarem na época certa no corpo astral, acrescentarão ao julgamento também a crítica, a força do amor, a força da benevolência, submetendo a criança à calamidade de fazê-la criticar cedo demais. Decidir o sim e o não cedo demais, os senhores estão embutindo esse sim e esse não, essa crítica, dentro do corpo etérico. Esse não é benevolente, é absorvente. É, na verdade, malévolo. Atua destrutivamente. É isso o que os senhores causam na criança, ensinando cedo demais o julgamento do tipo sim e não. E ao julgamento do tipo sim e não, também subjaz sempre a representação mental da causalidade. Nós olhamos para o acontecimento coerente, para a personalidade que foi descrita de modo imagético. Quando na história ligamos a época posterior à época anterior, então estamos julgando, estamos recusando, estamos aceitando. Nisto, o sim e o não estão sempre presentes, e no fim das contas, o que conseguimos é, na verdade, uma aversão pelo que vem ao nosso encontro como julgamento no mundo. Quando alguém desenvolve o juízo cedo demais, não aceita o julgamento dos outros com amor, e sim com uma força destrutiva que nele reside. Com tudo isso, podemos observar quanta coisa depende de ensinarmos o que é certo no momento certo, durante o período escolar. Agora, considerem mais uma vez a transição do animal para o ser humano. Os senhores veem o animal segundo sua forma. Em sua forma já se manifesta o que o animal faz. Nós vemos o que o animal faz. No homem temos de procurar a causa, a origem. Vejam, pelo fato de só por volta dos 12 anos a criança amadurecer para a procura da causa, é que chega o momento de ela poder reunir sinteticamente o mundo animal na totalidade do ser humano. Trata-se aqui de trazermos isso à criança como uma vivência que a natureza interior exige, se tornarmos isso vivência num momento determinado. Agora os senhores vão reconhecer que se dá uma espantosa reviravolta na natureza da criança entre a troca dos dentes e a maturidade sexual. De certo modo, com sua alma, ela trilha todo o caminho de dentro para fora. Lembrem-se de que a criança, até por volta dos 12 anos, não suporta que lhe descrevamos o homem. Depois ela começa a suportar olhar para si mesma conceitualmente, representativamente, no espelho do mundo. Ela consegue aguentar, suportar a si própria, quando descrevemos o ser humano. Realmente ocorre uma completa virada na natureza humana na época que vai da troca dos dentes à maturidade sexual. Durante esse período, a vida passa por uma transição muito importante. Na maioria das crianças, isso se dá entre os 9 e os 10 anos. Varia de indivíduo para indivíduo. E em algumas crianças se apresenta bem depois dos 10 anos. O que acontece então com cada criança é que ela se vê instintivamente, inconscientemente, diante de uma espécie de enigma da vida. Essa virada de dentro para fora, essa percepção de ser ela própria um eu e de que lá fora está o mundo, sendo que até então ela havia entrelaçado um no outro, é algo que a criança não vivencia conscientemente, e sim sob forma de dúvidas interiores e inquietudes. No corpo, isso se expressa pelo fato de que só nesse momento da vida a respiração se conecta corretamente à circulação sanguínea. Surge então um equilíbrio. Estabelece-se a relação adequada ao homem entre a pulsação e a respiração. Esse é o aspecto corpóreo. O anímico espiritual é que a criança, nesse momento da vida, precisa especialmente de nós como professores e educadores. Justamente nesse momento da vida ocorre um apelo ao professor e educador. E esse apelo não se manifesta como pergunta, e sim como comportamento. Temos de munir-nos da perícia pedagógica para, pelo modo de ser da criança, saber ponderar corretamente em cada caso individual a grande pergunta existencial que agora a criança nos quer formular. Qual é, na verdade, essa pergunta sobre a vida? Vejam, até esse momento da vida, formou-se aquela relação natural com a autoridade, de forma que, como professores e educadores para a criança, nós somos o mundo. Para ela, as estrelas se movimentam por ela. Saber que seu educador sabe que as estrelas se movimentam. Tudo é bom ou mau, bonito ou feio, verdadeiro ou falso. conforme o que acha o professor e educador. De certo modo, tudo o que vem do mundo tem de passar pelo professor e educador. Essa é a única relação saudável. Entre os 9 e os 10 anos, às vezes mais tarde, apresenta-se diante da alma da criança, não em forma de conceitos ou representações mentais, mas em forma de sentimentos e sensações, a pergunta, abre aspas, de onde o professor e educador sabe tudo isso? Fecha aspas. É que, de repente, se é que posso me expressar por meio de uma imagem, o professor e educador começa a ficar transparente. A criança quer ver atrás dele o mundo, esse mundo que vive atrás dele. É então que ele tem de resistir. É então que, diante do que a criança lhe apresenta, ele precisa obter dela a convicção de que ele está corretamente ligado ao mundo, ao que está atrás dele, de que ele realmente traz consigo a verdade, a beleza e o bem. Eu diria que a natureza inconsciente da criança põe à prova o professor de modo inaudito. Ela o testa para ver se ele realmente traz o mundo consigo, para ver se ele foi digno, até então, de ser para ela o representante de todo o cosmo. E mais uma vez, isso não pode ser dito. Se de algum modo isso fosse apresentado apenas como leve teoria, com razões ou algo assim, a natureza inconsciente da criança, que não tem o sentido da causalidade, iria senti-lo como fraqueza do professor, e não como força, pura e simplesmente como fraqueza. Pois tudo o que precisamos primeiro provar já vive debilmente na alma. O que vive intensamente na alma não precisa ser primeiro provado. O mesmo acontece com o desenvolvimento da civilização. Não quero agora julgar o fato quanto a seu conteúdo, e sim demonstrar-lhe seu dinamismo. Até certa época da Idade Média, as pessoas sabiam o que significava a Eucaristia. Ninguém tinha sido ainda atingido pela necessidade de uma prova. De repente, as pessoas começam a sentir a necessidade de uma prova em relação à Eucaristia. Para os que compreendem a Eucaristia, isso é apenas um sinal de que as pessoas já não sabiam nada mais a esse respeito. Ora, nós não provamos que um homem é um ladrão quando o vemos, e sim apenas quando não o vemos. Quando o vemos, apenas o chamamos de ladrão. A comprovação sempre se aplica ao que não sabemos, nunca ao que realmente sabemos dos fatos da própria vida. É por isso que é tão cômico as pessoas procurarem a ligação entre a lógica formal e a verdade. É mais ou menos como se alguém procurasse qual a ligação existente entre o caminho que leva até uma montanha e a montanha propriamente dita. Existe, de fato, o caminho que me leva até a montanha. Depois começa a montanha. A lógica só existe para que se chegue até a realidade. A realidade só começa onde termina a lógica. Saber essas coisas é de importância fundamental. Não podemos, portanto, incorrer no erro de querer provar que somos os representantes certos do mundo, nesse momento tão importante da vida da criança. O que temos de transmitir a ela, por meio de uma nova maneira de ser, é uma imediata sensação de convicção. Abre aspas. É, mesmo, ele sabe ainda mais do que pensávamos. Fecha aspas. Quando a criança sabe que o professor pode incrementar-se, que ainda não mostrou todos os seus aspectos, até que então não se esgotou e talvez lhe diga agora algo bem confidencial, algo que a surpreenda, e assim mais uma vez ela sinta inconscientemente e preste atenção àquele algo novo que o professor ensinou, então se estabeleceu o relacionamento correto. Portanto, o professor tem de saber preservar para si mesmo alguma coisa, principalmente para esse momento. Alguma coisa que o faça, para a criança, crescer como professor. Pois essa é a solução para o importante enigma desse momento da vida. Podemos crescer para a criança, para a sua percepção, crescer de repente acima de nós mesmos. É esse o conforto e a força que podemos dar à criança nesse momento, porque já é com essa intenção que ela se volta para o professor, pelo qual desenvolveu a simpatia e o amor necessários. Os outros professores passarão pela amarga experiência, quando a criança atingir os 9 anos, 10 de idade, de ver sua autoridade esvair-se aos poucos, evaporar-se, de ver que ela não existe mais. E então esses professores chegarão a fazer a terrível tentativa de querer comprovar tudo para as crianças, ou coisa do gênero. Tendo-nos habituado a esse sentido de observação da vida, vamos então perceber outras coisas. Vejam, é preciso que cada coisa que trouxermos à criança tenha realmente ligação com as demais. Eu já lhes disse para deixar que as crianças, a partir de suas próprias forças plasmadoras, pintem de qualquer maneira, evidentemente não com lápis, mas com cores verdadeiras. Reparo, então, no seguinte: a criança vive com as cores. Para ela, aos poucos, o azul se torna algo que se afasta, que vai para longe, o amarelo e o vermelho, algo que vem ao encontro. Nós mesmos precisamos ter a percepção de que isso é um fato. Isso já acontece intensamente na criança de 7, 8 anos, quando nessa idade não a atormentamos com algum tipo de adestramento para desenhar ou pintar. Não é bom fazermos com que a criança pinte casas e árvores tal qual são na realidade. Quando deixamos que ela siga livremente, de modo a sentir que a cor vai para onde sua mão se move, o material da cor é coisa secundária. Então a cor adquire vida sob seus dedos e quer continuar, seja para onde for. Conseguindo isso, obtemos algo muito conveniente para a alma da criança: a perspectiva das cores. A criança adquire o sentimento de que o amarelo avermelhado se aproxima, de que o violeta azulado se afasta cada vez mais. A partir desse impulso que se expressa, trabalhamos algo que mais tarde deveremos retomar com a criança: a perspectiva. Executada, então, com linhas. É muito prejudicial ensinar perspectiva a uma criança de mais idade sem ter-lhe ensinado antes uma espécie de perspectiva impulsiva da cor. Com isso, o ser humano se exterioriza demais. Quando se habitua a assimilar a perspectiva quantitativa, sem antes ter assimilado a perspectiva intensiva, qualitativa, que subjaz à perspectiva das cores. E é a esse contexto que as outras coisas estão ligadas. Se os senhores impedirem a criança de viver intensivamente na perspectiva das cores, ela nunca irá aprender a ler com rapidez correta. Sempre considerando a restrição que mencionei ontem, não é importante ensinar a criança a ler o mais depressa possível, mas a criança adquire representações mentais flexíveis, sensações flexíveis e ações volitivas flexíveis a partir dessas sensações das cores. Todo o anímico se torna mais flexível, com tudo o que é exigido aqui no sentido de desenvolver a leitura a partir do desenhar, pintando, ou do pintar desenhando. Talvez os senhores necessitem de mais tempo para ensinar a criança a ler. Mas, quando chega a idade certa, é realmente possível ensinar de maneira correta a criança a ler, sem que esse ler se instale no corpo do ser humano todo, superficialmente demais. O que pode igualmente acontecer, e também sem que se instale profundamente demais dentro da pessoa, fazendo com que cada letra abra uma fenda na essência humana. Ter no âmbito correto o que concerne ao anímico espiritual é o que importa. Nunca devemos julgar com base no seguinte critério, abre aspas. Por que a criança tem de aprender a pintar, se não vai precisar disso na vida? Fecha aspas. Ou seja, ver apenas o lado exterior das coisas. Ela precisa disso sim, e muito. E temos de compreender um pouco da essência espiritual do homem se quisermos compreender as conexões que são tão importantes para a criança. Assim como a expressão, abre aspas, isso você não entende, fecha aspas, não deveria ser usada. Tampouco deveria existir um ceticismo em relação ao que a criança necessita ou não. O que a criança necessita deve fluir das leis da natureza humana. Se fluir dessas leis, estaremos fazendo instintivamente o que é certo. Não ficaremos desconsolados se a criança esquecer alguma coisa que já havia assimilado, pois as coisas passam do saber para a capacidade. E é muito importante que tenhamos as coisas mais tarde como capacidades. Nós não as teremos como capacidades se formos sobrecarregados com o saber. É importante saber disso e introduzir realmente na prática pedagógica o seguinte: só devemos incorporar na memória o tanto que é exigido pela vida social. Não tem sentido sobrecarregar a memória. E agora chegamos àquelas questões da prática da vida, resultantes principalmente da relação do indivíduo com a essência social que o cerca, com a essência do povo, com a essência social da humanidade como um todo, etc. Quanto a isso, também temos de estar realmente atentos para não ferir a essência da natureza humana ao querermos introduzir na prática do ensino as exigências sociais vindas de fora. Fim do quinto capítulo.